Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 117. Eu sou Daniel Gimenez e este ano não vou visitar o doente em Interlagos.
E eu sou o Gustavo Full, porque uma partida de xadrez tem mais emoção.
Meu nome é Jarbas Camargo, e onde foi que eu errei?
É, galera, onde foi que eu errei? Onde foi que a FIA errou? O que que está acontecendo com a maior categoria do automobilismo mundial? A Fórmula 1 está na UTI? É o que nós perguntamos aqui nesse programa e vamos debater aqui, eu, o Jarbas e o Gustavo, tudo o que está acontecendo com a categoria máxima do esporte a motor, que tanto tem espantado os fãs, quais são os rumos que ela está tomando, o porquê destes rumos. Vamos especular aqui entre nós, tá? Para a gente tentar, de repente, não visualizar uma luz no fim do túnel, mas pelo menos termos alguma esperança, quem sabe, de eles se tocarem para tudo de errado que eles estão fazendo e melhorar essa categoria. Porque, na minha opinião, parece que estão querendo falir com a Fórmula 1 para vender barato. Não sei. Sabe? Essa é a impressão que acaba tendo. Mas vamos lá. Apoiem, né? E acessem, vão no site lá, dá o seu apoio, sua contribuição para o Instituto Ingo Hoffmann. Acesse ingohoffman.org.br e ajude uma criança a ter esperança. Nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, nosso site. Temos também nosso e-mail. Faça como o Kleber no programa anterior. Manda seu e-mail, sua sugestão. formulafull1@gmail.com. Temos também um grupo e a página do Fórmula Full no Facebook. É só ir lá na lupa e digitar Fórmula Full que você encontra os dois. No Twitter você encontra no @formula_full e @danieljimenez79. Instagram, @formulafull. Temos também o NS Full Throttle. Acesse o site nsfulltrottle.wordpress.com, o Twitter, @nsfulltrottle, e a página no Facebook também, NS Full Throttle. O NS Full Throttle mais baseado na NASCAR. Mas vamos começar aqui o programa. E tem muita coisa acontecendo na Fórmula 1 que tem revoltado os fãs. Não somente agora, né, mas nos últimos anos. E a corrida no México meio que está sendo um limite para o bom senso, né, da categoria em que ela está se metendo em toda e qualquer disputa por posição, em qualquer movimento que o piloto faça no seu carro, e que eu estou notando que os pilotos vão utilizar dos subterfúgios de regulamento para também se beneficiarem. Aí se tornam pilotos chorões. Eu tô vendo pilotos como o Sebastian Vettel se tornar um cara medíocre, um tetracampeão. Eu tô vendo pilotos do gabarito, por exemplo, do Lewis Hamilton, a ponto de perder um campeonato e depois de ter ganhado dois, e o pior de tudo, dentro de uma equipe que domina e ao mesmo tempo não brilha. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Não tem um brilho, não tem algo que você possa destacar. Simplesmente é a melhor equipe e acabou. Aí ganha o Nico Rosberg ou ganha o Lewis Hamilton, não é mais do que obrigação. E acaba sendo um domínio que está ficando chata a categoria. É claro, é óbvio, não nascemos ontem. Nós sabemos que a Fórmula 1 sempre teve ou outra equipe dominando. Porém, nunca eu vi uma equipe também interferir tanto como a Mercedes interfere. Eu acho que o que mais se aproximou dessa forma foi a Ferrari, né? E de manipular resultado, mas a Ferrari não tinha dois pilotos disputando o título. Ela tinha um grande piloto, né? E aí ela tinha um piloto, né, que sempre fazia o papel, né, de fiel escudeiro. Mas agora eu vou abrir o debate então, né? Vamos ver a opinião de vocês aí. E vamos pôr aqui as ideias, né? Gustavo, como que você tem avaliado essa Fórmula 1 hoje, de coração, cara?
Virou uma loteria você esperar aí uma ultrapassagem, uma corrida que realmente te dê emoção. Até vai ser muito injusto eu falar isso, mas tem algumas corridas que realmente lá pela últimas voltas dá um pouquinho de correria e tal, mas não é nada próximo do que era antes. Então a coisa está muito, muito polarizada. Os carros tornaram difíceis de ultrapassar, né? Um ultrapassar o outro, né? Isso por questão até de engenharia, né, de aerodinâmica, que eles tentaram achar subterfúgios artificiais ali de ultrapassagem, que ora a gente critica, ora a gente adora, né? E que na real torna a coisa muito artificial, digamos assim, um retrocesso daquela essência garagista que a Fórmula 1 sempre teve, né?
Sim, e agora passando aqui, né, Jarbas e Gustavo também, depois quiser opinar, né, fica sempre à vontade. Nós temos um regulamento que limita e muito o desenvolvimento do carro, certo? Aí é um ponto. Se busca economizar em tantas áreas, depois gasta-se muito em outras. Por exemplo, limitação de testes, limitação de pneus, limitação disso e daquilo. Depois desenvolve um motor completamente novo. Unidade de potência, isso, aquilo. E aí você acaba gastando nessa área aí. E sempre você tem, né, as equipes com dinheiro levando vantagem sobre as equipes menores. Porém, a criatividade está cada vez mais minada na Fórmula 1. Não se pode fazer uma vírgula fora da prancheta, que a FIA já cai em cima. É tudo milimetricamente estabelecido por regulamento. É difícil o cara cavar uma brecha para fazer uma solução aerodinâmica diferente. E nós temos esses carrinhos pasteurizados, né, meu amigo?
É verdade, né, Dani? Mas o que sempre vai acontecer? Uma coisa que eu particularmente acho um absurdo na Fórmula 1 é a limitação de testes. Ou melhor, congelamento dos testes. Não existe mais teste. Né? Aí o que acontece? Não tem mais teste? Não tem problema. Não vai mais ter carro na pista, não vai ter excesso de quilometragem, não sei o que lá. Vamos gastar no simulador. Vamos se basear no simulador. Monta o simulador, bota o piloto lá e ficam horas e horas e horas. Quer dizer, a FIA tampa uma coisa e eles acham outra. Então, é absurdo você ver que a FIA ela está tentando limitar o ilimitável. Porque não é possível de limitar. A Fórmula 1 vive do quê? Vive de projetos, vive de engenharia. Quem tiver grana para investir e bons engenheiros vai andar na frente. É o que acontece com esse domínio da Mercedes hoje.
Não, e você veja que interessante é o seguinte, né? O que algumas pessoas podem vir dizer, argumentar, se a gente falar aqui, os carros são muito iguais. Aí vão dizer, ora, mas vocês assistem a NASCAR e não reclamam que os carros são muito iguais. Vocês assistem a Indy e não reclamam que os carros são muito iguais. Porém, são categorias que a maioria dos carros são feitos para serem iguais. A Fórmula 1 é um campeonato de construtores, em que cada equipe constrói o seu. Então, como que você, de cada um construindo o seu carro, você tem projetos praticamente idênticos? É por causa da limitação de regulamento, certo? Aí muitos argumentam, a Fórmula 1 está sofrendo com o próprio sucesso do seu desenvolvimento, sua tecnologia de ponta e tudo mais. Ora, eu acredito que esses males poderiam ser muito superados se você desse mais liberdade. Porque do momento que a Fórmula 1 começa a parecer que vai se tornar monomarca em muita coisa, aí, meu amigo, ela perde o sentido de existir, como o Jarbão mesmo colocou aqui, né, Jarbas?
Sim, né, Dani? E, cara, uma equipe pode não ter a grana de uma Ferrari, uma grana de uma Mercedes, mas poderia ter um engenheiro que olhasse, desenhasse, não, mas eu preciso fazer isso aqui. Tá, vamos fazer isso aqui no carro. E aí o carro ganha aquele chute pra frente. Coisa assim, o carro passou a andar 2, 3 segundos mais rápido. Isso vale ouro. Então a Fórmula 1 não tem mais engenheiros brilhantes. Claro, ainda teve lá um Adrian Newey que achou a vírgula do regulamento, um Ross Brawn que achou a vírgula do regulamento. Mas a FIA fica vedando isso o tempo inteiro.
É isso que eu ia dizer. Ela vai cada vez tentando fechar mais isso daí, né?
E tem um detalhe, porque nem sempre que a grande retórica deles é que, com relação ao excesso de gastos, né? Só que nem sempre o excesso de gastos está diretamente relacionado a desempenho, né? A sucesso de projeto, dominação do né? A gente tem os exemplos aí como o da Brown, né? Que detonou ainda nessa era ainda, porque simplesmente através da criatividade do projetista ele criou uma solução aerodinâmica que, né, que fez a diferença. Então eles mesmo, a impressão às vezes que dá é que eles não sabem, eles estão mais perdidos que seguem tiroteio, porque eles tentam limitar uma coisa que é da essência da categoria e que no final das contas acaba sendo um tiro no pé.
Não, verdade. A gente sabe que carros, parte mecânica, aerodinâmica, você sempre vai ter alguma mexida em regulamento. Só que essas mexidas no passado, elas demoravam mais para acontecer. Eu tô achando que tá sendo muito rápido e muito radical as mudanças. Há 3 anos atrás, você tinha um carro de Fórmula 1 totalmente diferente do que você tem hoje, no barulho, na motorização e tudo mais. E há 6 anos atrás, idem. Pega os carros de 2008, para mim foram os últimos Fórmula 1 bonitos que eu vi. Os carros de 2008 foram os últimos carros de Fórmula 1 com desenho bonitos que eu vi, sabe? Porque a solução aerodinâmica daquele biquinho ridículo que os Fórmula 1, né, acabaram adotando há 2-3 anos atrás, o que mais também, aquele degrau no bico do carro, além de deixar o carro feio, né, mas carro bonito é carro que vence corrida, a gente sabe, né, como dizia Dom Enzo, mas além de deixar o carro feio pra caramba, não são coisas que fazem uma diferença tão grande assim no desempenho, pelo menos ao que eu li, ao que eu estudei, né? E outra, a federação podia dizer, esse degrau tá horrível, pode fazer uma curva aqui um pouco mais, digamos, harmônica, não quero isso daqui na pista, não. Ô, Jorbão, falta bater o martelo como a NASCAR faz, cara?
Mas com certeza. Vê se na NASCAR você vê carro feio, não existe. E os caras são assim, ó. Cara,
aquele carro do futuro era feio.
Não, é que assim, o que aconteceu?
Os caras não rapidinho.
É, você vai ver, se você for acompanhar, aquele carro vem em 2008.
Isso.
Se você olhar, 2009 eu acho que ainda não mudou muita coisa, mas 2010 já deu uma mudada. No meio de 2010, eles já tiraram a asa e voltaram a ter aquele biquinho de pato, aquele spoiler atrás. Entende? O público não gostou e a galera berra. E principalmente, outra coisa, a NASCAR ouve o público. Cara,
e as equipes também.
Feio. Isso. Esses carros tão feios, não dá. Eles falaram, não, beleza, não dá. Não mudaram de uma hora para outra. Mas foi mudando aos pouquinhos. Se você pega os carros de 2007, 2008 e vem vindo até 2016. Sabe? Foi mudando. Até ficar melhor, até ficar lindos como eles estão hoje. Mas não foi assim de uma temporada para outra. Então, isso que a Fórmula 1 tá fazendo, que ano que vem vão botar pneuzão mais largo, vão botar não sei o quê. Cara, o que acontece? Vão mudar todo o conceito do carro, tá? Vão tirar o domínio da Mercedes. Beleza, pode ser um domínio da Ferrari ou pode ser um domínio da Red Bull por 3, 4 anos. Não uma competição entre Ferrari, Red Bull e Mercedes ano a ano, de você não saber quem vai chegar no final campeão. Esse é o grande problema da Fórmula 1 também.
Sim, e outra coisa também, né, além de todos esses problemas aí, essa inconstância regulamentar que faz, né, as pessoas que são menos atentas ao esporte, e na realidade o esporte, gente, ele não sobrevive dos fanáticos que gostam não, já vou avisando, viu? Sobrevive daqueles que consomem os produtos de marketing veiculados aí. Essa é a grande verdade. E o grande público é aquele que acompanha esporadicamente a maior parte das pessoas. Você gosta de acompanhar tudo, ler tudo. Isso daí é para poucos, né, cara? E esse lance aí da Fórmula 1 ter essa postura de estar mudando sempre, ela tá se afastando das pessoas. Né? O próprio jeito do Bernie conduzir o negócio atualmente, eu não sei se ele já mandou um foda-se, né, de virar e dizer que a Fórmula 1 precisa se aproximar dos mais jovens, que eles não têm dinheiro para comprar um Rolex. Tá louco, tá falando besteira. Né? Você precisa internar. Como uma pessoa que tem uma visão de negócio tão grande fala um negócio desse? Você não faz a riqueza do mundo com os produtos para ricos. Você faz a riqueza do mundo com o produto, meu amigo, pro baixo clero. Presta atenção nisso, sabe? Então, peraí, né? Eu acho que essa postura arrogante, essa demora de estar nas redes sociais de forma mais efetiva, demorou para começar, demora para se adaptar, sabe? Eu vejo uma postura europeia arrogante. E não vem falar, ah, meu tio é português, eu fico ofendido. Meu pai é italiano, meu pai é espanhol, minha mãe é italiana, né? Pra quem não sabe. E eu posso falar livremente disso. Uma postura arrogante, uma postura nariz empinado, uma postura não tô nem aí, uma postura eu sou bom, eu vou continuar sendo sempre, sabe? E a Fórmula 1 é europeia, meu amigo. Ela deixou de ter uma postura mais povão pra ter uma postura muito elitista, mas muito mesmo. Eu, pessoalmente, estou decepcionado com essa Fórmula 1. Recentemente, eu ouvi uma pessoa, né, tipo a pessoa que quer controlar a opinião dos outros, né, e disse o seguinte: se você não gosta dessa, se você acha ruim essa Fórmula 1 hoje, é porque você não entende nada ou não gosta de Fórmula 1. É uma coisa ridícula, uma redundância ridícula esse sujeito fez. Como assim? Então quer dizer que se eu gosto de um determinado produto, uma pizza, um dia eles queimam a pizza, eu sou obrigado a comer e dizer que tá bom? Tá louco, cachoeira? Sabe? E essa Fórmula 1 tá ruim. O que, que eu posso fazer? Você acha bonito, linda, maravilhosa? Você tem outra visão que eu não tenho. Eu não sei qual que é. Entendeu? Mas essa daí eu não consigo engolir, Gustavo.
Não, realmente, é tão arrogante quanto qualquer postura dessa que tu citou aí, como a do Bernie, etc.
Né? Poxa, você não... Peraí, eu tenho opinião, meu amigo. Eu tenho opinião. Não é porque eu gosto de uma coisa, eu vou ser salve-salve idolatrar a vida inteira. O que, que é isso?
É, especialmente, né? Se gosta, né? Porque se tu estivesse cagando e andando, não teria motivo nenhum pra tá atentando ao que tá errado, né?
Não, o meu São Paulo tá uma porcaria, né? Acabou de perder pro América aí. O que, que eu vou falar? Não, se você tá falando que o São Paulo tá jogando mal, é porque você não gosta do São Paulo Futebol Clube. Ou não entende nada do São Paulo Futebol Clube. Tá louco? Um time acostumado a ganhar títulos mundiais? Sabe, jogar o que tá jogando? Claro que tá mal.
Existe uma diferença bem grande também, né, Dani? Entre fazer uma análise e ser um fanático.
Sim. Né? Ter um fanático não vai gostar de qualquer coisa. Mais.
Jarbas? Então, cara, não dá. Definitivamente não dá, porque assim, ó. Olha o que foi esse fiasco do GP do México aí pra definir o terceiro colocado. Ah, cara, a NASCAR também deu uma bola fora lá que não conseguiu definir o posicionamento da galera numa bandeira amarela. Acontece. Tem que reconhecer também. Os caras pisaram na bola? Pisaram. Mas agora a novela mexicana para decidir quem era o terceiro colocado? Fala sério, né?
Olha, eu vou deixar claro que uma coisa, irmão, antes da gente entrar nesse mérito do GP do México, a gente tem muito que falar sobre isso também. Seguinte, como eu disse no início, né, tem uma pessoa que eu conheço que sempre diz que a Fórmula 1 não mudou nada do que ela era no passado. Sempre foi assim, sempre um mudou, sempre um dominou, sempre não sei o quê, sempre teve essa hierarquia. Mudou sim, vai me desculpar, mudou sim. Você tinha, por exemplo, na década de 70, vai, teve uma época que o Emerson Fittipaldi, né, tava com o melhor carro, só que no outro ano já vinha outro cara incomodar, sabe? Raramente um cara ganhava dois títulos seguidos, né? O Stewart, que era um puta piloto, ganhou três, né, e não foram seguidos, tá?
Isso, né, e foi, no caso... Vamos pegar assim, a era de ouro que muitos de nós acompanhamos e presenciamos e tal. Ayrton Senna, campeão de 88, com aquela, claro, a McLaren era fantástica, show de bola, né? Realmente a MP44 foi um dos projetos mais marcantes.
Steve Nichols.
Isso mesmo. Aquele carro é lindo, divino, tudo. Beleza. Quem foi o campeão de 89?
O Prost.
Sim. Eu, claro, é. Houve uma mudança no regulamento? Houve. Acabou a era turbo. Começou a era aspirada. Mas, fora isso, pega lá. Pega a McLaren de 88, pega a McLaren de 89. Quais são as grandes... O que mudou naquele carro? Quase nada. Sabe? Então, e o regulamento também não mudou horrores. Só tiraram o contorno, só isso.
Não, sim. Eu não concordo com quase nada, Gerbão. Eu acho que ela mudou bastante, né? Mas ela continuou dominando, tá me entendendo? Manteve a dupla de pilotos, aquela coisa toda, né? Mas ela já estava preparada para essa mudança. Era uma mudança que as equipes já vinham se preparando. Teve um campeonato que misturou o turbo com o aspirado. As mudanças não chegavam assim, ó, a partir dessa data, todo mundo. Você dava uma adaptação até, né? E agora a gente vê as coisas acontecendo muito rápido, mas muito mesmo. E aí, a hora que você percebe, a Fórmula 1 já está em uma outra balada. O cara que, de repente, ficar um ano sem assistir as corridas, né, por algum motivo, seja lá o que for, ele ligar a televisão, ele vai achar que ele está vendo outra coisa.
É, a coisa... Sim. A coisa acontecia antes meio que em parceria, né? Essas mudanças de regulamento. Hoje parece que a coisa acontece para sacanear as equipes para ver o que vai acontecer, né?
Não é. Parece assim. É, desculpa aí, viu, Jarbão? Joga. Joga os números e deixa ver o que vai dar.
Que nem a questão da loteria dos pneus, né? Que eles começaram a dar uma judiada na qualidade dos pneus até o ponto que deu aquele monte de resultado maluco lá, né? É mais ou menos nessa toada aí, né? E tudo, na verdade, combinado com a organização da Fórmula 1, né?
Sim. Só que aí, Gustavo, o que acontece? Tipo, você tinha uma estratégia. Você tinha uma estratégia, você conhecia o carro. Vocês olham lá, quantas voltas tem? Ah, qual é a média de consumo? Ah, pô, dá pra fazer em 3 paradas com médio, dá pra fazer em 2 paradas com pneu duro. Houve uma era em que você simplesmente botava o carro na pista e não sabia o que ia acontecer. Tanto até que o Maldonado ganhou uma corrida, quer dizer.
Socorro. Não. É, o Maldonado ganhar a corrida foi uma das últimas surpresas que eu tive na Fórmula 1, viu? Porque olha, e tá certo, foi uma aberração, mas não deixou de ser surpresa. Mas assim, aí a gente viu chegar, né, essa era McLaren e tal, mas assim, em 89 já tinha gente incomodando a McLaren. Em 90, o Senna já não tinha o maior carro disparado, né, você já tinha a Ferrari ali com o Prost em pé de igualdade, tanto que o título vai ser uma porrada lá no Japão. Em 91, a Williams começa a vir. Aí em 92 tem um domínio absurdo da Williams. Mas aquele carro, cara, era tão revolucionário... Que meio assim, né? Mesmo o brasileiro que viu o Senna tomar um pau naquele ano, admirava aquele carro, né? Era uma obra-prima para a época. E aí depois chega 93, o Prost, a McLaren mais competitiva, só que aí já vem a época da Williams, Benetton, né? Aí chega aí um pouco a McLaren, 98, 99. Claro, sempre o melhor carro vai estar com maior chance de ser campeão, e normalmente é campeão, a gente não está dizendo isso. Mas ultimamente, as outras equipes... Parecem empresas a ser dominadas, eu não entendo, sabe? As diferenças de tempo são mínimas comparadas às outras épocas. Sabe, quando um carro era melhor, era um segundo e meio melhor, dois. Hoje não. Isso. É no centésimo. É no centésimo. E o cara não consegue tirar aquele centésimo o ano todo. Meu, isso pra mim é regulamento extremamente limitador. O seu carro tá projetado, ele foi até isso. Você não vai mais do que isso. Cara, você tá lidando com um aparato mecânico com diferentes motores, sabe? Diferentes configurações, né, de fabricação e tudo mais. Como que fica uma diferença tão mínima? Você vê a Honda, que ela tá penando para desenvolver há 2 anos já e não consegue chegar no pódio.
Aí, Dani, tipo... aí que entrariam... Desculpa, Gustavo, tem que cortar. Aí que entrariam os testes. Aí que valeria a pena botar carro na pista, ligar os sensores tudo, e aí, pô, estamos tomando dois centésimos. Trabalhar 5-6 meses para catar esses 2 centésimos. Isso que não acontece na Fórmula 1.
Não, e o Gustavo ia falar alguma coisa?
Não, que a Honda era o tipo de equipe que eles vinham e simplesmente e de um campeonato para outro já estavam ali, né? E é com certeza, é 100% relacionado com o esquema de teste, né? Porque eles giravam um absurdo de quilometragem com teste, né? Mas enfim, aí até em certo ponto se justifica um pouco a questão de custo, né? Porque aí é uma grana federal. Muito embora quem absorve esse custo aí seja a montadora, né? Mas pelo lado das pequenas equipes, as equipes que não vão receber esse mesmo motor, não seria um benefício. Porém, nesse caso aí, já que a empresa está a fim de entrar na categoria, eu acho que seria muito mais fácil acertar um acordo para obrigar essa montadora a fornecer para outras equipes também e pronto, aí está tudo feito, né?
Bem, aí já entra no âmbito das possíveis soluções. Eu sempre defendi uma equipe também vender chassis, que eu acho bacana ver, né, o rendimento de um chassis com um motor diferente, né, equipes diferentes e tal. Mas o conservadorismo. A Fórmula 1 é extremamente conservadora. Patrocínios. Desde que baniram as tabacarias, o dinheiro ficou mais escasso na Fórmula 1. Veja aí a equipe vendendo por baixo, soma-se a crises mundiais, né, e o cigarro sempre estava lá bancando, né, pelo bem ou pelo mal. Eu sempre fui contra esse banimento da propaganda tabagista. Tá? Até porque fuma quem quer, meu amigo. Maconha não faz propaganda. Tá? E pelo menos mantinha a saúde do esporte, né? E agora o esporte, cara. Se o cigarro acaba com a saúde das pessoas, agora também sem ele acaba com a saúde do esporte de uma vez. Tá? E esse dinheiro, e o Gerbão defende muito a volta das tabacarias. Esse dinheiro tá fazendo muita falta, né, Gerbão?
Ô, Dani, se tá. Porque o que acontece? Quais empresas estão na Fórmula 1 hoje?
Pouquíssimas.
Mas o que acontece? Tem lá o quê? Tem a petroleira lá, tem a Petronas, que tá na Mercedes.
Eu até queria fazer uma observação nesse sentido, porque, na verdade, hoje, a diferença daquela época é que tu via só um patrocínio no carro. Bastava o patrocínio lá da tabacaria para bancar, e deu. Hoje eles têm que vir com 500 patrocínios para tentar se equiparar ali no...
Não, verdade, né, cara? E eu observo, por exemplo, as McLarens aqui na minha coleção de miniaturas, as Lotus, o carro era totalmente pintado na cor do patrocínio, né? O Bugatti rolava legal para as equipes. E eu acho que esse é um fator também que está pesando, né? Você vê que, coincidentemente, né, diminuíram equipes no grid, né, o dinheiro para tudo ficou mais curto na Fórmula 1, tá? Então eu não sei se essa medida aí prejudicou diretamente o esporte. Ele é internacional, vai fazer o quê, né? E dificilmente vai voltar.
E sem falar que eu acredito, dentro desse contexto aí, eu acredito que a grande inversão de referência, vamos dizer assim, né, na Fórmula 1, se deu nessa parte também, porque dentro dessa realidade, a equipe se viu obrigada a exigir do piloto patrocínio, né? Que antes, na maioria das vezes, a equipe é que tinha o patrocínio. Hoje, eu acho que em peso aí é o piloto que traz, né? Com alguma que outra exceção, né?
Não, isso é latente, né, cara? Antigamente você sempre tinha lá uma graninha que vinha com o piloto, né? Mas essa grana que vinha com o piloto geralmente bancava mais o salário do próprio piloto, né, cara? Para bancar a equipe, como o tio Frank Williams está fazendo, cara, a Williams leiloa o lugar na equipe, sabe? Uma equipe com tantos títulos, né, cara? E a Williams também entra num demérito aí não ter costurado acordos melhores, ter tido postura arrogante quando tinha BMW, né? E por aí foi. Mas a gente vê aí, às vezes, né, essas costuras de acordo aí que poderiam ser melhores, poderiam estar dando melhores resultados para a Williams, e a coisa acaba que não acontece e é uma equipe competitiva a menos que nós temos. Tem o que hoje, cara? Você tem as antigas equipes garageiras andando lá atrás, cara. Tem a Williams lá atrás, você tem a McLaren lá atrás, né? Uma que não era garageira, mas tá lá atrás também a Renault e não desenvolve aquela desgraça. Aí você tem na frente a Mercedes, a Red Bull inofensiva perante a Mercedes, a Ferrari meio que briga de vez em quando por alguma coisa com a Red Bull, tá? E no meio, Toro Rosso, Force India. Ai, meu pai, puta, eu olho pra aquilo lá, dá um desânimo, meu amigo, tá? É o que eu vou te falar, viu, Gustavo, Jarbão. E aí, somado a tudo isso, né, esse quadro que a categoria vive, né, pra fazer um carro, o valor tá lá em cima, as peças muito caras, desenvolvimento muito caro, limitação de testes. Aí você tem pilotos aí que desembarcam com um monte de dinheiro, sem ter necessariamente o talento pra se tornar campeão. E aí você tem o regulamento esportivo em si, que, olha, meu, depois do que eu vi no México, peraí, se eu estiver vendo coisas, vocês me corrijam. Eu vi o Lewis Hamilton partir da pole, frear forte, perder o ponto, né, e passar reto. Ele passou reto, ele saiu muito à frente do restante do pessoal, né? Do momento que ele estava. É claro que ele ganhou ali, né, um tempo. Não foi, não aconteceu nada. Aí eu vejo um Verstappen disputando posição, né, tendo um problema semelhante, e sai reto, mas fica na mesma distância praticamente que ele estava do Rosberg. Aí ele é punido, o Lewis Hamilton não. O Jarbão, o que é isso, cara?
Conversa do Hamilton de que eles só me punem porque eu sou negro. Quer dizer, pô, tá de palhaçada comigo? Que categoria é essa? Que pau bate em Chico e não bate em Francisco? Como é que é isso? Explica pra mim. Então,
O que o Hamilton ia polemizar, certeza, né? Mas aí eu vejo a mesma coisa acontecendo. O Verstappen toma, ele não toma. Aí o Vettel vai para uma freada em disputa de posição com o Verstappen, se eu não me engano, que estava à frente dele. Né? Eu acho que era o Verstappen, se eu não estiver enganado.
É o Ricardo.
Ricardo. Não, ele estava disputando com o Ricardo, o carro que estava à frente dele, eu queria saber.
Ah, sim, sim. Eu acho que era o
Verstappen. Era o Verstappen mesmo. Eu vi aqui na imagem agora. Escuta, se o Vettel não traz o carro um pouco para dentro, ele bate no cara da frente. Aí foram lá e puniram o Vettel. Cara, e vem cá. De você ter uma regra de não mudar duas vezes a direção quando você tá sendo ultrapassado, eu até entendo, pra você não jogar um cara pra fora da pista, não sei o quê. Mas no momento de uma frenagem, falando corretamente aqui agora, o carro dá uma deslizada às vezes e você tem que contornar a curva. Você não vai ficar estático reto. O que a FIA queria que acontecesse ali? Que o Vettel passasse reto?
E ele deixou espaço, né? Pra caber o carro do Ricardo.
Cara, mas mesmo que não tivesse deixado espaço, seria um acidente de corrida. É corrida. Os caras não podem mais disputar posição. Ou eu tô enganado? Eles estão proibindo o piloto de disputar posição. É o que eu tô vendo. Entendeu? Sim. Com segurança o cara tem pra tentar uma ultrapassagem agora.
Passa, mas
olha,
não rela.
Olha, vou tentar ultrapassar. Oi?
Passa, mas não rela.
Não, mas peraí. Como você vai relar? Né? Você vai pra uma ultrapassagem, qualquer categoria você dá uma apoiadinha no cara, meu amigo. Sempre foi assim. Se você der uma qualquer deslize, ai, se eu brecar agora meu carro for um pouco pra direita, a FIA vai tirar minha posição. Eu vou cair lá pro oitavo. Eu não vou ultrapassar. Tá criando isso! Já é ultrapassagem artificial com essa porcaria dessa asa que abre, né? Já é até faísca artificial, até barulho estão aumentando artificialmente. Pô, um negócio que tem ultrapassagem artificial, que tem faísca artificial, que tem barulho artificial, vai tomar no rabo quem tá achando que isso aí é bom.
Tá difícil. Essa última corrida até no México eu acabei nem acompanhando, porque foi paralelo com o Martinsville da NASCAR e Eu não teve nem condição. E você vê a falta de contato com o público. Você vai visitar um box, é só tapume. Você não vê um carro, você não vê um mecânico trabalhando.
Até aí no México foi um pouquinho mais, digamos assim, diferente nesse sentido, né? Até o pessoal, os comentaristas estavam falando que realmente tinha mais, parecia ter mais contato, que na verdade, o que muito se comenta é que lá no México a coisa é um pouco diferente, né? A maioria dos ingressos, se eu não me engano, é ingressos de patrocina, para patrocinador, para convidado e etc, né?
É, tem isso também, né, cara? E outro.
E assim,
é o espírito latino, né, Gustavo?
Isso. E assim, nesse lance aí do que deu essa nhaca toda aí, eu acho que o pessoal lá tava realmente era muito, muito atrapalhado, porque eles queriam largar, dar um resultado rápido de uma coisa que eles não tinham certeza como é que ia, o que, que ia acontecer. Então, eles agilizaram o máximo. O julgamento ali da questão do Verstappen, dele ter passado reto, e simplesmente eles deixaram para trás que o Vettel também estava sendo analisado. Então foi montar um picadeiro ali na antessala do pódio e fizeram a festa, né?
Não, puta circo. Eu sou torcedor do Sebastian Vettel, cara. Sempre torci pro Vettel, né? Sempre tive uma simpatia muito grande por ele. Mas eu tô vendo ele um cara hoje medíocre, sabe? Além de não estar andando o que poderia andar, e também a Ferrari não é lá aquelas coisas, né? O Vettel, cara, ele tá um cara que tá tentando usar o regulamento. Tá muito apelão. Qualquer coisa xinga, qualquer coisa birra, qualquer coisa tem que punir o fulano. Porque os outros também estão falando pra punir eles. Você pensa que os outros estão quietos? É que naquele momento você viu o rádio dele. Você tem 22 rádios falando ao mesmo tempo, 20, 22, não sei lá quantos carros são agora, né? E claro que os outros estão reclamando. E outra coisa, aí você vê o nervosismo que ele tava, as ofensas que ele fez, né, ao Charles White, que, no meu ver, são justas, tá? Mas acabaram rendendo a ele, muita gente alegou, né, que se ele não fala do Charles White, ele não teria sido punido. Eu também sou meio que endosso isso daí, porque a punição a ele foi absurda. Essa pois festa é. De punição no GP do México, pra mim, foi ridícula, tá? E você não pode punir por eguinho, entendeu? É errado ser mal criado, é errado xingar o cara publicamente. Sim, mas porém, primeiro, abrem o rádio pra transmissão. O cara tá falando com a equipe dele, entendeu? Ele não sabe a que momento tá aberto o rádio. E outra, você acha que todo mundo que julgou o Vettel, no seu trabalho, às vezes você não faz um comentário depreciativo de uma ou outra pessoa que tá na equipe? Você faz! Entendeu? Só que agora, tudo que você fala vai ao ar, sem prévio filtro, né? Igual o Cacá Bueno reclamando lá da CBA na Rede Globo e meter o gancho no Cacá Bueno. Então tá um mundo, eu acho que o próprio mundo, a sociedade, tá muito chata. Tá muito chata. Desculpa. Tudo se pune.
Desculpa te interromper, Dani. Mas aí que tá, esse rádio que vai pro ar, ele é visto antes, então o que que eles fizeram? Eles pegaram o cara e tocaram na frente do leão. Entendeu?
Diz que jogaram o cara no limbo mesmo.
É, pegaram e jogaram ele, atiraram ele na frente dos tigres, entendeu? Tipo, além de saber que ele tinha falado errado, falado desse jeito do cara, quiseram fazer espetáculo e botar o cara lá, porque eles fazem esse filtro, né? Até quando tem palavrão, sai os pi, né?
Meu, é claro, nenhuma federação vai gostar de ser ofendida publicamente, a gente entende. Mas a Fórmula 1 manda os caras assinar um regulamento em que eles são proibidos de criticar a entidade. Ô, peraí, tá querendo controlar a mente dos pilotos? Sabe? E aí cria esse monte de piloto que tá tudo preso por contrato, um monte de coisa. E, Jarbão, o que você acha disso, cara? O piloto não pode ter liberdade de falar, de pensar? Como que é na NASCAR, por exemplo, você que é especialista em NASCAR?
Então, um comparativo leve. O Vettel foi, meteu a boca no trombone e virou no que virou. Kyle Busch, primeira corrida do Cote aí, que nós falamos, né, do Car of Tomorrow, ele venceu a corrida, tá? Ele tava pela Hendrick, e aí chegou no pódio e falou, meu, este carro é uma merda. Assim, pro mundo ouvir. E deu alguma coisa? Bom, reza a lenda que aí é o seguinte, diferente da Fórmula 1, que torna isso público, porque nós lutamos, não sei o quê, a NASCAR dá aquele, ô, vem cá, entra aqui, bate a porta e ó, é o seguinte, é assim, 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 ó, assina aqui, já deixa tanto aqui pra mim, tá? E que isso não se repita. Isso é a NASCAR com o piloto, mas não vai nada pra imprensa, entendeu? Ela até chama num tete-a-tete que sabe que é o... que é, literalmente, a hora da mijada. Tá? Mas não vai nada a público sobre o que falaram ou por quanto que multa. Até vai assim, quanto que foi a multa, no máximo. Agora, nós dissemos isso, fica entre, né, a NASCAR e o piloto envolvido. Acabou.
Não, mas expressar uma opinião. Ó, não gostei desse carro. O cara vai ser punido por causa disso? Pelo amor de Deus, né?
Aquilo que a gente tava falando, né, Dani? Se a NASCAR não gostar, ela não vai dizer em público. Vai chamar pra conversar, ó. Seguinte, nós não gostamos do que você fez. Ponto. Mas não vai fazer escândalo. Não vai tentar fazer mídia com isso como a Fórmula 1 fez com o Vettel.
Perseguir.
Essa é a grande diferença. Isso.
Ah, mas aí a Fórmula 1 é ele e Vezeira, né? Que diga o Ayrton Senna.
Então, esse tipo de coisa tem que acabar. Se os pilotos não estão entendendo, não estão se entendendo, é porque alguma coisa está errada. Muito errada. E aí entra a pergunta, pô, onde foi que eu errei? Essa pergunta, cara, que falta a FIA, que falta o Bernie se fazer. Onde foi que eu errei?
Não, e aquele lance do... Há um tempo atrás a gente discutiu, né? Na época que o programa cobria a corrida em si, o piloto passou um pouco de uma faixa, né? Que delimita a curva, vai ser punido em tantos segundos. Ô, peraí, meu irmão. Sabe, se o cara exagerou, passou além da faixa, a punição é ele perder tempo. Sabe, deixa o Fórmula 1 fazer a curva, deixa o cara tentar buscar o melhor, deixa ele buscar o limite. Meu, desse jeito o cara não tenta o limite ultrapassar, o cara não tenta o limite numa volta rápida. Sabe, de repente uma faixa lateral aí da saída dos boxes, entrada, por segurança, é totalmente, sabe, a gente entende muito bem isso, não... Não tem problema nenhum. Mas você delimitar a pista toda, cada curva, cada... Você inibe a disputa, cara. E aí gera a insatisfação do pessoal, né? Então, veja bem. Tem muitas pessoas que, de repente, né, vão falar, ah, mas vocês estão falando só mal da Fórmula 1, não sei o quê, papapá. Gente, a Fórmula 1 tá na UTI. Só não tá vendo quem é cego. Entendeu? E como eu disse, a Fórmula 1 não é feita para agradar fanático. Ela é feita para vender para todo mundo. E é a opinião de qualquer pessoa que eu encontro e que curte um pouco de qualquer esporte, se falar de Fórmula 1, ah, mas essa categoria aí tá chata, que não sei o quê, ah, que não sei o que lá, piloto não pode fazer nada. Meu, vide a morte do Jules Bianchi, até agora não liberou o vídeo do acidente. Que brincadeira de esconde-esconde é essa, cara?
Isso, tapar o sol com a peneira.
Sabe, é como se não tivesse tido um acidente, o cara simplesmente morreu.
O próprio caso da De Villiota não entraria nessa? Se bem que tudo bem, foi um teste e tal, aconteceu, mas...
De Villiota também foi. Mas por que aconteceu, né, um teste em aeroporto, Jarbão? Por quê? Porque não pode usar autódromo, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, a Villiota é uma vítima disso daí também. Entendeu? Mas... Sabe? Cara, do momento que você leva um carro pra andar em aeroporto, deixa andar em autódromo. Cara, o autódromo tá aí pra isso. Vocês estão matando o esporte, meu Deus do céu. Como que um esporte que desenvolve um carro não pode testar, gente?
E sem falar que quando uma pessoa que é apaixonada por automobilismo, por corrida, dorme vendo uma corrida de Fórmula 1, é porque a coisa tá feia pra caceta, né, meu?
Meu, mais apaixonado que eu, cara. Sabe... Não, olha, bicho, eu adoro. né? Mas eu tenho perdido o interesse pela Fórmula 1 em específico, né? Outras Sim. categorias já não são mais a mesma coisa que já foram. A Fórmula Indy também é um exemplo, não adianta. A Fórmula Indy hoje ela não é nem sombra do que ela era na época da kart, da Ozaki, né? Tanto em pilotos quanto em disputa, carros, tudo mais. Tanto que a Indy quer voltar a usar os carros dos anos 90, né? Anos 90 para os anos 2000.
Mas, Dani, posso falar uma pergunta para você?
Pode fazer.
Na fase negra, vamos dizer assim, da Fórmula Indy, para mim foi em 2010, 2011, foi fase negra. Mas hoje, eles me parecem melhores do que naquele tempo. E para mim já estão melhores que a Fórmula 1.
Sim, vamos buscar recuperação. A Indy, para recuperar legal, tem que acabar com esse carro horrível. Esse tanque de guerra aí.
Né? Coisa mais feia.
Outra coisa, Open Wheels é Open Wheels. Tira essas capas desses pneus. Entendeu? E não bota proteção pra cabeça de nego na Fórmula 1. Ou você corre de monoposto assim, ou o risco que você tem que ter, você sempre vai ter, meu amigo. Senão vira protótipo. Entendeu? O Indy já tá parecendo um protótipo. Tampar aquilo dá pra correr em Le Mans.
Tá.
Sabe,
então.
Que a Audi saiu, né?
Nossa senhora, abriu uma brecha, hein? Mas tem que. Tá saindo uns boatos aí e tal, uns esboços. Realmente, os carros, se forem aqueles aí que estão mostrando, vão ser bonitos. Porque. E esse tanque de guerra deles aí também já deu cada susto, viu?
Não, verdade, né, cara? E aí às vezes a gente vê, né, o pessoal jovem aí fazendo algumas comparações meio toscas às vezes, né? Esses dias eu tava vendo um cara comentando que da atual geração da Fórmula 1 aí, acredita muito que o Daniel Ricciardo vai ser campeão, não sei o quê. Tem uma onda meio Daniel Ricciardo, né? Não sei se vocês perceberam. E virou e falou assim, escuta, o Daniel Ricciardo, certeza, vai ser muito melhor do que foi o Senna. Né? Essa mania de comparar com o Senna. Meu amigo, se zoomarem o corpo do Senna hoje, o Senna ainda ganha do Ricciardo. Cala a boca, vá, por favor. Sabe? Ele ainda entra no carro, bota 2 segundos no cara. Para. Sabe, quer ser escroto, eu vou ser escroto também. Né? Então, o pessoal jovem não tem as referências que nós temos. Entendeu? São outras. Não adianta você botar um videotape de uma corrida que você já sabe quem ganhou, né? Já sabe quantos abandonaram, e ficar assistindo e falar, ah, era chato. Meu amigo, nós assistimos sem saber se o nosso piloto estava em primeiro e ia terminar a corrida. Ou eu tô mentindo, Gustavo?
É, não, com certeza. A corrida, dependendo da época aí, e até nos anos 90 mesmo, ou mais pra trás, na verdade, né? Antes, na década de 80, a coisa era braço mesmo, e às vezes quando não era braço, era um motor que ia pro espaço, enfim, tinha N variáveis que realmente não tinha como controlar, né? Sabia que. Não, aliás, tu não sabia que fim que ia levar aquele carro que tava largando na pole, né?
É verdade mesmo. Então é. Assim. Será que a cabeça de gente mais velha? Não, não sei, né? Porque até onde eu sei, eu gostava da NASCAR quando eu tinha. Na época da minha adolescência, eu continuo gostando. Eu gostava da Indy na minha adolescência. Teve uns ressalvos aí, mas continuo achando legal. A Fórmula 1 só tá caindo, meu amigo. Sabe? Então, o que a gente tá discutindo aqui, se a Fórmula 1 tá na UTI, eu vou dar agora o meu veredito. Ela está na UTI mesmo. Né? Pra mim, ela tá num estado bravo. Se não for feito nada, mais equipes vão falir. Vai ficar poucas equipes no grid. Uma coisa que seria uma solução muito boa nessa falta das tabacarias e tudo mais que é hoje, permitir pinturas diferentes da mesma equipe, sabe? Mudar o carro a cada corrida, permitir um pool de patrocínios. Aprende com os americanos, gente. Fica essa obrigação de 2 carros com as mesmas cores exatas, regulando a pintura do capacete do piloto. Gente, tudo isso é marketing, tudo isso vende. Entenderam? Então, para mim já seria uma coisa a se pensar, né? Então, para mim, tá na UTI, precisa de solução rápido. A solução só vai vir com dinheiro e né, a confiança do público que o esporte vai proporcionar um espetáculo de qualidade. Claro que nem toda corrida vai ser perfeita, mas dá para você fazer alguma coisa um pouquinho melhor. Essa é a minha opinião. Gustavo?
Para mim também, eu diria que tá na UTI e não descobriram o que é ainda a doença, né? E o que é pior, né? E para tirar dessa aí realmente, teria que ter uma mudança muito grande na cabeça ali deles, né? De quem comanda, né? Com a questão essa daí das regras, das limitações. E mais do que na hora, tá na hora de mudar um pouco o conceito desse carro aí, que pra mim, ele também tem uma boa culpa aí na a especificação, né, das medidas desse carro aí. Ele tem uma boa culpa aí na questão de ultrapassagens, competitividade, né, mas isso daí tem que caminhar junto também com a flexibilidade aí na questão dos eventos que promovem uma ultrapassagem, né, que seria esses toques que acontecem, essas implicâncias aí com o X e com o Y piloto, né, da punição e etc, né. Tem algumas coisas aí que tem que mudar. Tem muita coisa para mudar também na questão aí de grana também, soluções que eles precisam encontrar, como tu mesmo falou aí. Eu acredito também que seja uma boa solução. Eu espero agora que com um novo aquisição aí das ações aí pelo cara, pelo empresário aquele americano, eu espero que a coisa melhore nesse sentido também, a parte comercial.
Jarbas Camargo, seu veredito final.
A Fórmula 1 está sim na UTI. A NASCAR está fazendo festa. A Indy, que tentaram afundar, está voltando. E os próprios europeus, que é o berço da categoria, já olham para o WEC com outros olhos. Cuidado. Muito cuidado.
Infelizmente. Infelizmente a gente termina então com essa conclusão. Então, em nome dos meus dois companheiros aqui de bancada, eu me despeço. Que alguém salve a Fórmula 1. Fiquem com Deus e tchau!
Good evening, everybody. Here we go. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in. You told me that you wait forever. And when we held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Back in the summer of 69. Hey! Man, we were killing. Changing, look at everything that's come and gone. Some when I play my old six string. Think about you, wonder what went wrong. Standing on your mama's porch, you told me.